Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim agora dando destaque ao mercado do feijão. A gente vai lá para Curitiba, onde está Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. O Marcelo que tem novidades boas aí de divulgação do feijão brasileiro, acabou de voltar da Índia, está indo semana que vem para a França, enfim, numa campanha de promoção mesmo dos feijões brasileiros pelo mundo afora. A gente, obviamente, vai falar disso também nessa conversa com o Marcelo, mas para começar, Marcelo, eu queria saber do que você tem aí para nos dizer sobre o mercado, né? Comportamento dos preços, oferta e demanda, enfim, como é que foi essa semana aí para o mercado do feijão?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde, produtores. A semana não foi boa. Tá? Não foi uma semana em que a gente viu aí um mercado mais firme. Isso não aconteceu, apesar de ser uma semana de início de mês. Houve aí uma manutenção dos preços, eu diria para você, no caso do feijão carioca, na base aí de 100, R$ 105, Minas, Goiás. Interior do estado de São Paulo, na base de 120 antes da chuva, 125 agora com um pouco de chuva. Essas são as bases do feijão carioca. O feijão preto, sim, com a subida do dólar, agora já está voltando o dólar, né? Mas quando o dólar subiu, a gente viu o feijão chegar aí nas cerealistas do Paraná, que recebem, maquinam, limpam e entregam para os empacotadores, feijão até a R$ 170. O dólar influenciou porque a partir do segundo semestre sempre a gente acaba dependendo da Argentina, do fornecimento da Argentina. E esse ano até agora a gente importou muito pouco da Argentina, deve importar mais de agora até o final do ano. E uma situação, para comentar, né, a gente tem que lembrar sempre do feijão vermelho, um feijão aí R$ 140, R$ 150 no produtor. Feijão rajado também aí R$ 130, R$ 145, variando nesse nível no produtor. E o feijão calpi numa base de R$ 40 a R$ 50 lá no Mato Grosso.
Muito bem. Agora, o que que acontece? Qual é a justificativa para esse preço? E como você bem lembrou, a gente está no início de mês. Tradicionalmente tem aí uma atenção maior aí, né, para o feijão nesse início de mês. Como é que a gente analisa o mercado? O que que está acontecendo? É oferta demais? É demanda de menos, Marcelo?
Existe uma certa retração na demanda, ainda não tem uma melhor conclusão por parte aí das associações de supermercados do que exatamente está acontecendo. Um amigo ontem até brincava, né, um amigo lá da Bahia, né, perguntei para ele, tá, e o povo está consumindo o quê? E ele me disse, está consumindo política, é só o que se fala hoje é política, né? Mas, brincadeiras à parte, claro, você tem aí uma super safra de calpi que aconteceu no Mato Grosso, você teve safra de calpi no Nordeste, eles preferem o feijão calpi, ainda mais quando há uma diferença de preço bastante grande, né? Um feijão carioca hoje chega lá no Nordeste custando R$ 130, uma saca de calpi, se você levar do Mato Grosso, vai chegar custando lá R$ 80. É uma diferença bastante grande. Na economia nossa, né, de cada um de nós, dos brasileiros aí, uma diferença de preço desse tamanho. E claro, a gente precisa reconhecer, agora várias fontes vêm detectando a queda de consumo, a diminuição do consumo do feijão no Brasil. Né? Curitiba, já durante o fórum, nós tivemos essa informação trazida à atenção de todos. Curitiba, a capital que mais diminuiu o consumo de feijão, diminuiu 20% de 2010 para cá. São Paulo diminuiu 8% e o Brasil, somando todo aí, fazendo a média brasileira, diminuiu 6% de 2010 para cá.
Consumo
É
de
claro.
feijão. Feijão total ou algum
Feijão
específico?
total. Não, feijão total.
Tá.
Tá? Então, aí o que que você. Acaba tendo uma somatória. Você tem uma certa diminuição que foi acontecendo ao longo do tempo. Então, isso não vai explicar por que que tem uma demanda tão pequena agora, né? Mas você soma esse fator, um fator de diminuição de consumo, você soma a disponibilidade a um preço razoável do feijão calpi, você soma o fato de que nós não temos um levantamento no Brasil que indique mais aproximadamente aí assim qual é o volume total de feijão carioca que vem sendo colhido no Brasil. E eu destaco feijão carioca. Por quê? Porque você tem, e o que, que é preocupante, e a gente precisaria ter os números, tá? É das áreas irrigadas. As áreas irrigadas têm aumentado muito a cada ano. Na medida em que você aumenta a área irrigada, não fica longe da verdade você afirmar que em algum momento essa área irrigada, principalmente no segundo semestre, ela vai produzir feijão carioca. As pessoas conhecem o feijão carioca, conhecem pouco o mercado dos outros feijões e acabam plantando feijão carioca. Então, quando ele fala de feijão, ele está se referindo a feijão carioca. Produziu, é muito difícil encontrar mercado no mundo para ele, né? E se faltar, a gente sabe que é difícil trazer para cá. Então, existe aí um aumento de produtividade também das lavouras já estabelecidas há algum tempo. Os produtores vêm conseguindo, através aí da orientação dos especialistas, dos pesquisadores, aumentar a produtividade da sua área. Um ano em que nós não tivemos, ninguém comentou, por exemplo, de perdas com mosca branca, o que era muito comum. Somando todos esses fatos, você tem aí um mercado que no feijão preto está 170, 180, e o mercado de feijão carioca que está 100, 110. Né? Talvez essa comparação nos dê aí um parâmetro para estabelecer quais são os motivos do feijão carioca ter esse nível de preço. Né? Provavelmente, um grande peso seja o excesso de oferta.
Todo mundo concentrado ali no feijão carioca, na produção do feijão carioca. Agora, qual que é a tendência, Marcelo? O que, que a gente pode esperar em relação a esse comportamento de preços aí? Nesse momento, aonde está o foco do fornecimento?
O fornecimento vai se concentrar em cima dos estoques remanescentes em Minas, principalmente, em Goiás também, e as colheitas que ocorrem agora mais intensamente a partir de 15 de outubro no estado de São Paulo. Então, ela está concentrada ali. Por isso que a gente vai ter a situação de ir acompanhando muito de perto o clima, né, o tempo, como é que vai se comportar nos próximos 15 dias, porque é o momento em que aumenta a colheita no estado de São Paulo.
Que tem aquela característica de colhendo e vendendo, né? Se não colhe...
Exatamente.
Daí pressiona...
Se não colhe, aí pode pressionar.
Uhum.
A tendência, ela deveria ser de uma correção nos preços, porque, afinal de contas, se você analisa, né, não só com as afirmações corretas dos produtores o custo, mas analisa por especialistas, aí, economistas agrícolas, que podem indicar qual é o nível realmente de preço, do custo de produção, você acaba vendo que eles estão vendendo sem margem. Né? O custo de produção no estado de São Paulo não vai ser menos de R$ 120, R$ 125, reais, né? O custo real. Então, vender a 120 é um péssimo negócio.
Muito bem. Isso reflete já no preparativo ou no plantio da próxima safra, Marcelo? Paraná já está começando aí, né, com o plantio do feijão. O que esperar da próxima safra?
Olha, o que a gente está observando é que o produtor continua tendo a mesma reação comum, né, de histórica. Tá? Ele olha para aquilo que está acontecendo hoje. Qual é o preço hoje da soja, qual é o preço hoje do feijão. Olhando esses dois parâmetros, ele acaba decidindo hoje por plantar a soja. Então, nós temos visto aí a diminuição da área de produção, que 10 anos atrás era cerca de 1 milhão e 400 mil hectares no Brasil, a primeira safra, para alguma coisa ao redor de 1 milhão. Você vê o Paraná saindo aí de cerca de 300 mil toneladas, diminuindo o ano passado para 190 e esse ano alguma coisa como 145, 150 mil. Então você tem seguramente 11, 12% em relação ao ano passado, 22% em relação a 2010, por exemplo, a diminuição no Paraná. Então, e existe uma outra coisa mais grave, a área de feijão preto aparentemente não vai diminuir, o que vai diminuir é a área de feijão carioca. Então o produtor olha para o preço de hoje e não planta. E ele poderia estar levando em consideração que, se ele não está plantando e se ninguém está plantando, será que em janeiro o preço vai continuar sendo R$ 100? Tudo indica que não.
Mas aí tem aquela incógnita dos estoques, né? Será que lá em janeiro não vai ter esse estoque remanescente ainda para ser negociado? E que em passado recente aí a gente viu a interferência que isso trouxe para os preços?
Sim, mas quando você tem especialistas da produção de feijão, grandes produtores que têm histórico de 20 anos, 30 anos com essa cultura, eles também não vão sair derrubando o mercado em dezembro, janeiro, fevereiro, porque eles tinham estoques. Eu lembro bem que em situações semelhantes no passado, né, aconteceu de ter produtor vendendo em fevereiro o feijão que ele colheu em setembro. Então, eles acabam carregando esse estoque mais adiante. É claro que esse estoque vai impedir, em algum momento, que tenha uma explosão de preço, né? Aqueles surtos, né, que a gente já viu acontecerem algumas vezes. Mas ele não vai ser suficiente para manter os produtores com prejuízo. Aquele que não vendeu agora a 100, 110, ele não vai aceitar vender a 100, 110 em dezembro ou janeiro. Ele vai esperar algum preço melhor.
O feijão, então, pode ser uma boa alternativa, Marcelo, para a safra das águas?
Ele é uma boa alternativa se continuar essa tendência de poucos plantarem. A gente tem que cuidar porque a tua audiência, Alexandre, é muito grande. Então, também não é o caso agora de todo mundo, né,
Resolver plantar
se
feijão porque o
tocar plantar,
Marcelo
que daí
falou, né?
aí a gente vai passar aí por ter indicado para os produtores uma alternativa. Mas não é. Se você olha ao seu redor, se você começa a pesquisar aí, por exemplo, com as sementeiras. As sementeiras passam que estão vendendo 50% a menos do que o ano passado. Se você vê que o feijão guardado foi pouco e que vão utilizar pouco feijão guardado para o ano que vem, não comente muito ali na tua região para não influenciar todo mundo, mas coloque na sua cesta de investimentos em feijão ou feijão carioca.
Muito bem.
Pode ser uma alternativa.
E para o feijão preto, perspectiva é boa também?
Para o feijão preto, a tendência vai ser, logicamente, de queda para dezembro, janeiro e fevereiro, porque ele também vai ter aí um custo parecido com o feijão carioca, no Paraná, alguma coisa ao redor de 110. E hoje já chegou a se vender, né, nesse mês passado, aí feijão a 140, 150 produtores, 160, 170 cerealista. Então, o feijão preto vai ter uma tendência de queda, sim. Mas o feijão preto, o produtor, ele regula muito bem a oferta, porque ele fica mais tranquilo. Ao perceber que o feijão preto não vai perder a cor, ele vai continuar tendo mercado, mais adiante durante o ano o Brasil vai depender de importação, e ele não deu prejuízo nos últimos 2, 3 anos, o feijão preto. Desde que bem administrado, ele foi uma boa alternativa. O risco sempre vai estar em cima do feijão carioca.
Muito bem. Agora, quando a gente foca nessa questão de redução de área, principalmente no Paraná, que é o grande fornecedor aí do período das águas, dá para afirmar que é uma das menores áreas aí dos últimos tempos, Marcelo? E a decisão é em função, de preço ruim nesse momento, e de custo elevado? Você tocou aí no custo de 110 e gente vendendo aí a 110, 105. Enfim, esse retrocesso na produção tem a ver com, preço e custo?
Sim, há uma tendência até pela soja, né, ter aí agora um ciclo mais curto, ter feijões também de ciclo mais curto, que o produtor invista na soja, aí colhe a soja e depois entra com o feijão aqui na região sul. Normalmente, a primeira safra de feijão carioca no Paraná, né, ela é menor do que a segunda safra. Então, planta-se mais feijão preto. Como os dois têm um custo parecido, se tomar aí uma média de 30 sacos por hectare, você vai ter uma tendência de que o feijão carioca ele acabe tendo alguma reação no preço em janeiro, fevereiro, março, ao contrário do feijão preto, que provavelmente vai diminuir o preço. E aí, naquela oportunidade, janeiro, fevereiro, março, o produtor começa a plantar olhando, então, naquela oportunidade, o hoje, né, ele vai olhar como hoje ele está olhando em volta, o preço está ruim, lá na frente ele vai olhar, o preço do carioca vai estar melhor. E aí acabam plantando mais do que seria razoável, né, de se pensar. Mas olhando aí a primeira safra, que é a que a gente consegue enxergar alguma coisa à frente aí, a diminuição, sim, ela é histórica. Né? Deve ser a menor área plantada de feijão carioca de todos os tempos desde que existem registros aí há 30, 40 anos.
Muito bem. Agora, alternativas para isso. O IBRAF está buscando. O Marcelo está viajando. Semana passada estava lá na Índia. Semana que vem vai estar na França. Enfim, promovendo o feijão brasileiro juntamente com os representantes do setor. É uma tendência para curto prazo, Marcelo? Como é que está sendo essa receptividade? E como é que está sendo esse trabalho de divulgação do feijão brasileiro lá fora?
Em primeiro lugar, frisar aí o apoio que a gente vem tendo do Itamaraty. Então, a Embaixada da Índia muito disposta a auxiliar, o consulado, a Embaixada fica em Nova Delhi, o consulado fica em Mumbai, e a Apex também, Embrapa, enfim, todo mundo aí procurando apoiar que isso aconteça. O resultado, ele não vai vir no curto prazo, né? Mas um dia você tem que começar. Ao mesmo tempo que a gente começa do lado de lá incentivando o consumo do feijão carioca e levando um chefe para mostrar a eles as receitas indianas com esse feijão brasileiro, você, por outro lado, inicia aqui uma divulgação cada vez maior para o consumo de feijão rajado e vermelho, porque se sobrar rajado e vermelho é fácil de exportar. Se a gente tiver um excesso de feijão carioca, a gente vai ter um custo mais baixo e, eventualmente, vai conseguir encontrar alguma possibilidade de importação lá. Agora, é um trabalho de médio ou longo prazo. Não tenha a mínima dúvida que isso a gente tem que ter bem em conta de que é assim, é médio ou longo prazo. Gostaram do sabor, mas não gostam da aparência. É muito pequeno, precisaria ser maior na pelo menos assim, na percepção deles, né? Enfim, é isso que a gente percebe da reação deles lá na Índia quando a gente põe para eles degustarem esse feijão.
E a França? Você está indo para a França semana que vem. Qual a perspectiva lá e o que vocês vão fazer por lá, Marcelo?
Nós vamos trabalhar fortemente a pipoca. Né? É um produto que o Brasil tem aí uma cada dia mais uma atuação bastante forte. O mercado é interessante para aqueles compradores de lá, são mais de 160 mil pessoas que passam por lá. Vamos trabalhar o feijão carioca, sempre a gente vai mostrar o feijão carioca, mas a gente sabe que o interesse deles vai ser em cima do feijão rajado e do feijão vermelho. Então, há 4, 5 anos atrás, você lembra que a gente comentava, né? Era um sonho a gente ter um feijão vermelho e um feijão rajado para poder oferecer lá. Hoje a gente começa a ter essa possibilidade. Aliás, a gente vem exportando já para alguns países, inclusive da Europa, esses feijões. E há aí um mercado para ser explorado, né? Os exportadores estão investindo nisso, né? Uma feira dessa sai muito caro, mas eles estão investindo para ir lá mostrar esse feijão. Isso, eu quero deixar um alerta, não significa que pronto, feijão vermelho e feijão rajado, então agora é a solução e eternamente a gente vai vender. Tem que ter a informação antes de plantar qual é a perspectiva para o feijão vermelho e para o feijão rajado. Nesse momento, esse ano, a gente está recomendando o plantio dos dois para vender em janeiro, fevereiro, março, abril, até maio. Né? Então, é até onde a gente consegue enxergar. Mas não vai ser todo ano assim. O produtor precisa dominar as técnicas para produzir esses feijões e aí buscar informação se é um ano apropriado para plantar ou não. Né? Esse ano, coincidentemente, a gente pode afirmar que sim, é um ano bom para isso.
Se possível, inclusive com o comprador, né? Já fazendo uma venda antecipada, ou pelo menos uma garantia de venda, né, Marcelo?
Sim, e há exportadores dispostos aí a conversar com os produtores e a estabelecer algum tipo de acordo que tenha prevista aí a segurança do produtor em ter liquidez na época da colheita. Não vai plantar no escuro, não.
Legal. Muito bem. Agora, só para a gente finalizar, Marcelo, semana que vem a gente comemora a Semana Mundial de Alimentos, da alimentação. E você lembrou que o consumo de feijão está caindo no Brasil. Tem uma campanha aí para a gente tentar estimular esse consumo de feijão. Como é que é? Como é que vai funcionar? E quem pode participar, Marcelo?
Olha, isso aí é uma coisa que eu gosto de falar, tá? Porque falar de feijão e falar para consumir, eu amo conversar sobre isso. Mas vamos lá, ontem a gente teve uma reunião do comitê Viva Feijão, Viva Saudável, que vem buscando formas de divulgar o feijão e tem uma série de iniciativas que vão acabar aparecendo aí. Uma até eu vou comentar no final, que eu achei muito engraçada a ideia deles, mas vamos lá. Semana que vem tem o Dia Internacional da Alimentação no dia 16. Então, por que não nas redes sociais a gente fazer um barulho? Tá? Tira foto consumindo feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, faz um feijão diferente em casa, vai lá no restaurante que tem um feijão diferente, um vermelho, um rajado, alguma coisa assim, tira foto de você consumindo, faz uma salada de feijão, faz uma sopa, inventa alguma coisa, tira uma foto e posta nas mídias sociais hashtag Viva Feijão. Viva Feijão. Essa é a hashtag. Coloca isso aí, porque na medida em que você passa a atingir milhares de pessoas, milhares acabam atingindo milhões, e você vê o efeito das mídias sociais. A gente conhece muito bem, melhor do que muitas pessoas, o efeito das mídias sociais podem ter aí sobre o conhecimento das pessoas sobre a importância, por exemplo, do feijão. A gente viu usado na política, vamos usar agora para o feijão também. Então, não desprezem essa oportunidade, né? Em vez de ficar sentado, amuado, pensando, o consumo de feijão caiu, veja só, né? A gente ouve isso, estou desanimando. Não, gente, se nunca foi feito nada, imagine o efeito de se fazer alguma coisa, né? Então, é uma iniciativa muito singela, muito pequena, sem investimento, né? Mas quarta-feira não é dia de feijoada em um monte de lugar no Brasil afora, aproveita. As pessoas não consomem no Brasil praticamente todo dia feijão? Posta lá, você consumindo teu feijão, teu filho, tua avó, tua mãe, quem for, né? Reúne teus amigos, vai lá para um restaurante num dos dias, né? Se você está num centro longe de casa, né? Vai lá, consome feijão, tira foto, faz um barulho, põe nas mídias sociais, hashtag Viva Feijão. E o que eu ia comentar, quer dizer, quarta e sábado, dia 20, também, obviamente, pode-se fazer isso, a semana inteira. A gente vai postar várias informações durante toda a semana que vem nas mídias sociais do IBRAF, né, no Instagram e no Facebook, principalmente. E a ideia que surgiu, Alexandre, olha só que sacada. A gente estava comentando assim, bom, agora, então, depois do mês de novembro, como é que a gente vai incentivar a comer feijão, né, vem os feriados e tudo mais. Bom, então vai ser só no dia 10 de fevereiro, que é o Dia Mundial do Feijão, 10 de fevereiro. Então vamos trabalhar lá para o dia 10 de fevereiro. Quando ocorreu para uma pessoa que estava no grupo, o seguinte: Natal não é vermelho? Por que não incentivar o consumo de feijão vermelho nas festas lá no Natal? Né? Ora, consome um pouco, mas pode consumir mais o feijão vermelho, é uma forma de divulgar. E o que o brasileiro mais quer hoje, depois de passada essa época da eleição? Paz. Feijão branco. Né? Na virada do ano, lá então, né? Vamos consumir lentilha, que vem ainda bem importada. E se a gente consumir o feijão branco, branco da paz aí? Então tem umas brincadeiras que a gente começa a fazer, e essas brincadeiras, né, entre aspas, brincadeiras sérias, né, que tem a ver com a saúde do brasileiro, elas acabam tendo um reflexo importante, não tenha a mínima dúvida. Então, semana que vem, feijão, hashtag Viva Feijão. Depois, mais adiante, a gente vai falar lá do feijão vermelho para o Natal, vamos brincar com feijão branco também, feijão rajado no carnaval, que é tudo pintadinho, enfim. Vamos inventar, gente, vamos inventar que vai dar resultado.
Ó, mas feijão vermelho só depois da eleição, hein, Marcelo?
Ele é Bordeaux.
Tá bom, então tá bom, então... Tá
aprovado. Tá bem?
Beleza.
Ele abordou, bem lembrado.
Muito bom. Meu caro Marcelo, obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez.
Opa, muito obrigado pela oportunidade de novo, sempre bom conversar com você, a gente sabe do reflexo que tem isso aí nos produtores.
E se tiver informação lá da França e quiser entrar ao vivo, fica à vontade, tá certo?
Acredito que vai ser mais fácil do que lá da Índia, que a diferença de horário era muito grande, né? Amanhã já é dia de feijoada. Vamos lá, pessoal. Viva o nosso feijão. Vamos consumir feijão e vamos postar.
É isso aí. Abraço, Marcelo. Até mais.
Abraço. Obrigado. Tchau, tchau.
Marcelo Liders, presidente do IBRAF, conversando aqui com a gente, tratando um pouquinho desse tema tão importante que é o mercado do feijão. A questão da oferta, a questão da demanda, a formação de preços, as mudanças que têm ocorrido aí no mercado, principalmente. Ele citou aí a queda da demanda, a queda do consumo do feijão e as possibilidades que a gente tem de ampliar esse consumo através das exportações dos produtos que a gente produz aqui no Brasil, dos feijões que a gente produz aqui no Brasil, a possibilidade de aumentar, de incrementar esse consumo através de campanhas de divulgação nas redes sociais. Enfim, tudo isso está nas nossas mãos. E você, produtor de feijão, tem aí uma motivação a mais para continuar acreditando nessa cultura, nessa atividade, tá certo? Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.